Os de língua francesa a chamam de Saint-Gall. Os de língua italiana de San Galo. Nossos amigos portugueses também a denominam São Galo. Neste programa, Uma Cidade, Sua Vida, Sua Gente, resolvemos conservar o nome alemão St. Gallen, que parece soar melhor. Mas por que a emissora nacional suíça consagra toda uma emissão a uma cidade de tão pouco destaque no panorama mundial? Dentro de meia hora, esta pergunta carecerá de sentido e vocês com certeza tomarão consciência de que esse centro urbano, meio perdido na ponta oriental da Suíça, mereceria bem mais de um programa. À descoberta de St. Gallen, partiu nosso colega Gabriel Barbosa de Gravadora Tiracolo. Mas o que descobriu primeiro foram três brasileiros, Silvia, Norma e Edgar, ótimos cicerones. Edgar começou levando o visitante ao ponto mais alto da cidade para uma visão de conjunto.
Então, Edgar, acho que estamos no melhor ponto para ver St. Gallen aqui nesta colina, não?
Sim, aqui do morro do bairro de São Jorge, nós podemos observar como a cidade se espalha da esquerda para a direita. Bem à direita, na extrema direita, você vê o Lago de Constança. Agora, se começarmos pela esquerda, um dos prédios que sobressai é este prédio amarelo que você vê coberto, todo coberto de vidro espelhado, que é a prefeitura de St. Gallen, bem ao lado da estação de trem. O outro prédio que você vê mais para a direita agora, que sobressai também, é...
Que, aliás, é o prédio mais alto da cidade, né?
É o mais alto. Então, esse é o hospital cantonal, que é um complexo, um conjunto de prédios, com um aparelhamento muito moderno, considerado um dos hospitais mais modernos, não só da região, como de toda a Suíça.
Oh, Edgar, e aqueles... Bom, se vê que são duas igrejas lá no miolo da cidade, na parte velha. Quais são essas igrejas?
Pois é, você vê um dos aspectos mais interessantes aqui de St. Gallen. Inclusive, o símbolo de St. Gallen são aquelas duas torres de igreja que é a catedral. E se você observa bem, você vê que as ruas bem próximas daquelas duas igrejas têm um aspecto, fazem uma circunferência, correspondem à antiga muralha da cidade original de St. Gallen.
Quem vai a St. Gallen com a firme intenção de conhecer pelo menos as coisas mais importantes, deva talvez começar sua visita por um monumento que se tornou o emblema da cidade, a Catedral. O barroco tardio está expresso de maneira monumental na igreja construída de 1755 a 1769. Fazemos questão de colocar as coisas exatamente no seu contexto histórico. Quem vai a St. Gallen vê-se obrigado a mergulhar no passado em busca de esclarecimentos para o presente. Não se pode, por exemplo, isolar a catedral do nascimento da cidade.
A fundação da catedral está relacionada naturalmente com a fundação da cidade de St. Gallen também, que foi fundada casualmente por um monge irlandês que estava a caminho de Roma, numa peregrinação.
Esse monge peregrino a que o Edgar se referiu é o irlandês Calo ou Caler, nome que foi latinizado passando a Galos, que se tornou santo, daí Sanctus Galos, de onde vocês observam a origem do nome St. Gallen. Galos era companheiro de Columbano, que partiu da Irlanda numa tentativa de evangelizar a Europa dominada pelos bárbaros. Acontece, porém, que esses missionários tiveram às vezes que fugir diante de ameaças daqueles que desejavam conduzir ao caminho do Evangelho. Galos, atacado de febre, acabou ficando a nordeste da futura Confederação Helvética. Num local solitário, constrói uma cabana, berço de uma futura comunidade religiosa de grande prestígio.
Existe uma lenda que conta que o monge doente foi visitado por um urso e que o urso lhe trazia lenha e ele, o monge, por sua vez, dava comida ao urso. Tanto assim que o símbolo de Sangam, que está no emblema de Sangam, é um urso preto. Aliás, o urso sempre, você vê que em muitas cidades famosas da Europa, o urso é o emblema. Por exemplo, Berlim tem como símbolo o urso.
Berna tem como símbolo o urso. Mas voltando a falar de Galos, que ainda não é santo, a chegada do monge na região que nos interessa ocorre em 612. A fundação do mosteiro beneditino no local onde se estabeleceu foi um pouco mais tarde, como nos esclarece o Cicerone Edgar.
O mosteiro dos beneditinos, o antigo primeiro mosteiro, foi construído em 719.
E vale dizer que esse mosteiro se tornou um centro cultural importante. Foi quando, mais ou menos?
Isso foi no começo do século IX que Sangam se tornou, o mosteiro principalmente, se tornou um dos centros culturais e religiosos e também econômicos. Não digo tanto o mosteiro, mas a cidade de Sangam se tornou um dos centros econômicos também mais importantes da Europa.
Bom, muito bem. Saindo aqui da catedral, o que você sugere para visitarmos agora?
Nós poderíamos visitar ainda a biblioteca, a chamada Stiftsbibliothek, que é uma biblioteca muito importante aqui dentro deste convento.
Aliás, em português seria a biblioteca do convento.
Exatamente.
Então vamos lá.
Esta biblioteca do convento, de que vocês vão tomar consciência da importância agora mesmo, situa-se quase junto à catedral, integrando o complexo que formava o mosteiro florescente da Idade Média. Nela, só se entra calçando tamancos de feltro para que não se estrague o valioso assoalho. Mais valioso, porém, do que o solo e as paredes, são os livros que estão nas estantes.
Bom, esta biblioteca em que estamos agora, a gente vê imediatamente que é uma biblioteca de estilo barroco, mas você poderia dizer dar alguns pormenores sobre o que ela contém, etc.
Bom, além do aspecto arquitetônico, você veja a quantidade de livros encadernados que são de imenso valor histórico. A biblioteca possui aproximadamente 100 mil volumes e incunábulos, como você sabe, isso são os primeiros livros que foram impressos, que têm um valor histórico muito importante. Essa biblioteca aqui é considerada um dos maiores tesouros do mundo ocidental. São muitos estudiosos, especialistas, principalmente também no estudo da Bíblia, que vêm aqui para Sangam para estudarem e para se informarem e para verem todos esses livros, em grande parte escritos à mão ainda, em diferentes estilos, como você pode observar, o estilo irlandês, por exemplo, mas outros estilos também, escritos com muito cuidado e que é realmente um trabalho de artesão.
E vale talvez mencionar para os ouvintes da Emissora Nacional Suíça que a partir do século VIII até o século XIII tem muita coisa manuscrita por aqui.
Exatamente.
Antes da invenção da imprensa. Uma quantidade enorme que é um verdadeiro trabalho de monge. E outra coisa ainda é que esta biblioteca lembra ligeiramente, para aqueles que conhecem, a Biblioteca de Coimbra. Com a diferença que aqui é uma única sala, mais comprido, digamos, e Coimbra está dividida, se não me engano, em três salas, com um assoalho de cores diferentes, também as estantes de cores diferentes, com muita madeira de lei do Brasil, de certo modo mais imposante, mas não se compara em valor, do ponto de vista de obras, com esta biblioteca aqui do convento de St. Gallen.
Bem, ouvintes da emissora nacional suíça, como vocês estão vendo, vale realmente a pena estender um pouco o assunto, começando a mencionar, por curiosidade, que há na biblioteca uma múmia egípcia do século VII a.C. Os primeiros escritos, que estão bem guardados em St. Gallen, datam do século VIII, de logo depois que se construiu o convento. Na biblioteca, encontram-se ainda biografias de Galus e Otmar. Foi sob a direção deste último que se construiu o convento. Os primeiros catálogos dos livros, de meados do século IX, mencionam 400 volumes. E nomes célebres deixaram sua contribuição na biblioteca. Basta citar Notker, um dos pais da música ocidental, e Eckhard, historiador de peso.
Bem, Edgar, agora falta nos dar uma percorrida pela cidade, justamente para ter uma impressão geral. Algo curioso, algo típico aqui da cidade de St. Gallen, são essas espécies de janelas. O que é isso exatamente?
São janelas que sobressaem um pouco. A intenção dessas janelas é a seguinte: você deve imaginar no inverno, é muito frio, mas o pessoal querendo ter um ponto onde pudesse observar o movimento da rua. E sentando nesses pequenos balcões, em alemão chamado Erkers, se pode observar o movimento da rua, naturalmente, tanto para a esquerda como para a direita, como também o que está passando de frente da casa. Isso, em geral, no primeiro andar que construíam para estar um pouco mais elevado. E passou a ser uma tradição que cada família procurasse enfeitar cada vez mais aqueles balcões, aqueles Erkers. Então, uma das artes era o trabalho de cinzelaria, o trabalho em madeira, de esculpir, de colocar em figuras. E você veja, por exemplo, esse Erker que estamos agora aqui, que está à nossa frente, você veja as figuras que simbolizam os continentes, a África, América, Europa, Ásia, isso tudo feito em madeira e demonstrando também, por outro lado, o conhecimento e o poder do proprietário desse Erkers. Sem dúvida, um comerciante que viajava por essas terras vendendo os produtos dele, que, sem dúvida, eram tecidos feitos aqui em St. Gallen.
O que, aliás, revela a época da expansão, que ocorreu principalmente por volta dos anos 20. Bom, há várias outras, essas espécies de janelas, nós chamamos de janelas porque não encontramos a palavra em português. Em alemão eles chamam de Erker, né?
Erker, exatamente.
Em francês eles dizem Oriel. É. Na realidade são pequenos balcões, mas que lembram mais, para a gente ter uma ideia, verdadeiros oratórios, muito bem ornados, muito bonitos, e são de tal maneira importantes que os proprietários também dão tanta importância a essas espécies de oratórios e balcões, que mesmo quando se as casas forem destruídas, eles conservam essa parte da casa para inseri-la em outras casas, em outras construções.
Você sintoniza a emissora nacional suíça, transmitindo o seu programa Uma Cidade, Sua Vida, Sua Gente. Hoje focalizamos St. Gallen na ponta oriental da Suíça. Como já ouvimos, o barroco está vivo na catedral do século XVIII, a Idade Média no traçado e na arquitetura do centro da cidade. Vestígios do passado são também os manuscritos da biblioteca do convento, verdadeiros testemunhos de uma civilização. Mas, embora conservando sua identidade, assumindo os elementos de sua história, St. Gallen está aberta para o progresso, seja tecnológico, industrial ou agrícola.
Edgar, uma última coisa. Se você tivesse que mencionar acontecimentos anuais importantes aqui de St. Gallen, o que, que você destacaria, digamos?
Eu destacaria, naturalmente, a feira de agricultura e pecuária aqui de St. Gallen, que é uma... Você sabe que essa região aqui do nordeste da Suíça é uma região agrária, e onde temos agricultura e pecuária, principalmente. Então, esta feira expõe os artigos de agricultura, artigos agrários e de pecuária. Máquinas, mas também produtos como queijos, vinhos, produtos leiteiros. Também há uma exposição de gado, os melhores exemplos, melhores espécies aqui da região. E muitas outras coisas.
Então seria uma feira similar à que se realiza anualmente em Lausanne, o Comptoir Suíço, e a que se realiza em Basileia, Amuba. Como se chama daqui?
A daqui é chamado OLMA, Ostschweizerische Landwirtschaftsmesse Ausstellung.
Em português?
Em português seria a exposição de produtos agrários e de pecuária da Suíça Oriental.
Digamos, simplificando, a exposição agropecuária da Suíça Oriental.
Oriental, exato.
Bem-vindos à Emissora Nacional Suíça. Mudamos agora de Cicerone. Está aqui a Silvia para nos falar inicialmente aqui da Escola Superior de Estudos Econômicos e Sociais de St. Gallen. Eu gostaria, Silvio, que você apresentasse aqui a escola, primeiramente do ponto de vista arquitetônico, para os ouvintes da Emissora Nacional Suíça.
Bom, como você vê, a escola apresenta um prédio moderníssimo, que foi construído há uns 15 anos atrás, por dois arquitetos de Basileia, jovens suíços, e que é uma escola tradicional na Suíça para o ramo das ciências econômicas e sociais, principalmente no que se relaciona à administração de empresas. E para que se pudesse evitar a frieza dessa arquitetura, uniu-se a arquitetura ultramoderna às, digamos, obras de grandes artistas, como Miró, Tapies e Maria Penalba, que é uma argentina famosa, mas que não vem de acordo, que não está de acordo com o gosto de qualquer um.
E vale acrescentar que a Escola Superior de Estudos Econômicos e Sociais de St. Gallen é uma instituição importante na cidade e em toda a Suíça. Mencionemos a existência de um instituto latino-americano na escola, cuja finalidade é ocupar-se de problemas da América Latina no campo da economia, sociologia, direito e da cultura em geral. O ensino nessa escola divide-se em 4 anos, 2 anos de base e 2 de especialização no ramo de escolha do estudante. Bem, ouvintes, num programa sobre St. Gallen, seria imperdoável não mencionar a indústria têxtil. Os produtos sangalenses deste ramo são famosos em todo o mundo. Rendas e bordados da região exercem particular fascínio sobre as mulheres, mas em grande parte são encaminhados aos grandes costureiros de Paris. Assinalemos também que os ateliês mecânicos da região de Zurique são tributários da indústria têxtil de St. Gallen, que também deu origem à produção de colorantes de Basileia, ponto de partida da indústria químico-farmacêutica que hoje domina boa parte do mercado mundial.
Bem-vindos à Emissora Nacional Suíça. No contexto desse programa, recebemos agora Norma De Luca, bailarina no Estado Teatro aqui de St. Gallen. Você, pelo fato de ter passado pelo Canadá e pelos Estados Unidos, talvez você possa melhor comparar a situação do teatro aqui e lá.
Bom, você sabe, Nova York é a cidade da arte, é a cidade da dança. Então, você não pode fazer realmente uma comparação. Esse teatro aqui é um teatro de ópera em que os bailarinos têm 3 a 4 vezes por mês uma noite deles. Então, a tentativa aqui é sempre fazer um trabalho novo, apresentar uma coisa nova, uma criação. Em Nova York, as companhias de dança são só de dança. Infelizmente, eu acho que na Europa ainda predomina o fato da ópera estar sempre em primeiro plano.
Mas o nível alcançado aqui é bom?
É bom o nível, de uma certa forma.
Pelo fato de você estar em contato aí com o Estado de Teatro, você está em contato com artistas, você tem observado a vida cultural. Qual é a sua opinião aqui da vida cultural, de modo geral?
Eu acho que é muito conservadora. É conservadora.
Conservador, o sangalense é. Entre as cidades importantes da Suíça, St. Gallen seja talvez a mais conservadora. Ser socialista na cidade é pior que ser trotskista em outras partes do mundo. Pessoas em busca de divertimento dispõem sobretudo dos cafés que, como em todas as partes da Suíça, existem em abundância. E aos cafés não se vai geralmente para flertar, mas para bater papo, para beber. Beber cerveja, que é a bebida mais apreciada ou a mais acessível. Dança-se pouco em St. Gallen. Boate há apenas uma. O striptease começou neste ano. Mas divertimentos mundanos não são sinal de progresso. Aliás, as diversões são em geral muito inocentes na cidade. Festas e danças são geralmente organizadas pelas paróquias. No entanto, a necessidade de divertimento não parece ser tão premente em St. Gallen, pois no centro da cidade, 60% da população tem mais de 50 anos. Mas o sangalense é extremamente gentil e educado, como todo o suíço, e particularmente correto, para não dizer honesto.
Bem, ouvintes, esperamos que tenham passado uma agradável ou, pelo menos, proveitosa meia hora em nossa companhia. Agradecemos a sua atenção e a colaboração do locutor Wilson Reganelli e o técnico Otmar Stadelmann.
Foi uma produção de Gabriel Barbosa, emissora nacional suíça, Berna.